Eu desejo ler uma palavra antes da oração, qual seja Salmo 77. Salmo 77, a partir do versículo 4. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo.
A última coisa que nós queremos fazer aqui é machucar alguém.
Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José, as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Nos Salmos, cada situação na qual uma pessoa pode entrar é descrita. Cada Salmo, e ainda em cada versículo, já pode trazer um novo pensamento, uma situação totalmente nova, deixar expressar ou descrever, mas de alguma forma, a completa vida de uma pessoa, com todos os seus altos e baixos, com aquilo que, através do qual nós temos que passar, está descrito. E se uma pessoa entra em aflição, se chega numa situação desesperadora, então certamente não lerá em Gênesis, então abrirá os Salmos e procurará um conselho de Deus. E de alguma forma, em algum lugar, ele o encontrará. Homens de Deus, Davi e outros, tiveram que ir por caminhos diferentes, caminhos que talvez você e eu temos que ir, sem que nós quiséssemos ir. E Deus, ele tem um propósito ligado a isso, sem que nós diretamente compreendamos. Nos Salmos, as grandes obras de Deus são descritas. Da mesma forma, o desespero interior de uma pessoa que foi abençoado por Deus, mas então teve que passar por provações. Aqui nós encontramos, em todas as nossas situações, uma resposta. E se lermos o versículo aqui, e versículo 6, de noite chamei à lembrança o meu cântico. Houve um tempo no qual o salmista não pensou no cântico, mas ele fez o cântico. Ele, de fato, cantou lá na guitarra ou no instrumento de música. Agora ele pensa no tempo maravilhoso que foi, no cantar e no tocar, mas no momento ele não canta, no momento ele não toca. Ele pensa somente no tempo abençoado que foi, quando ele cantou, quando ele tocou. Agora ele está pensando e está investigando e até chega à expressão desesperada e diz que será, mudou o agir de Deus? Essa foi a pergunta. Não, o agir de Deus não mudou e também não mudará. Mas a tua e a minha situação, esta pode mudar, e de repente nós não compreendemos mais os caminhos de Deus. Por isso, também Paulo diz na carta aos Romanos: quão incompreensíveis são os teus caminhos, ó Senhor, e inescrutáveis os teus juízos. Deus nos guia, talvez a você e a mim, por caminhos que nós absolutamente jamais iríamos de novo. Ele te guia por caminhos, ele te guia a mim por caminhos sobre os quais nós balançamos a cabeça e dizemos: como foi isso possível? No fim da nossa viagem, nós constataremos que Deus, contudo, ele tinha um propósito e um sentido. E se foi este de que nos libertar de nós mesmos e nos estarmos totalmente dependentes da graça, talvez para servir a outros, para poder ajudar a outros, não a partir de cima, não por arrogância, mas como o salmista diz, da profundeza eu clamo, Senhor, a ti. Agora, eu desejo esta palavra, se ainda é palavra de introdução, ainda ler uma segunda, que há uma semana atrás se tornou uma grande bênção para nós e através da qual o Senhor respondeu diretamente. Isaías 51, a partir do versículo 3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Se compararmos essas duas passagens bíblicas uma com a outra e trouxermos a um denominador comum, então temos no Salmo a lembrança naquilo que Deus, nos tempos maravilhosos, ele fez. E aqui nós temos, no profeta Isaías, a promessa que ele abençoará de novo, que ele, a partir da desolação, fará um paraíso do deserto, fará um jardim de Deus, e que gozo e alegria ele criará nela, e ações de graças e voz de melodias. E eu me alegrei por essa palavra interiormente e tomei como uma promessa que diretamente nos atinge começou o grande choro e foi pensada a nós. E tínhamos chegado ao fim da pregação e entramos em breve oração. E então veio um cântico maravilhoso, duas estrofes, em uma outra língua e também em nossa língua. E a tradução que também foi dada através do Espírito de Deus foi: o que olhos jamais viram, o que ouvidos jamais ouviram, deixa acontecer conosco, porque nós ouvimos a sua palavra. Isto foi para mim e para todos nós muito poderoso. Na segunda estrofe estava: por isso, a minha alma te glorifica a ti, por isso coração e boca te glorificam, porque nós vemos na fé o que tu nos mostraste, anunciaste. Isso foi poderoso. Nós não somente acusticamente ouvimos, mas a atmosfera preenchida com o Espírito de Deus, nós pudemos vivenciar e os nossos corações foram preenchidos com gratidão. Se olhamos para nós mesmos, então nós podemos dizer: Senhor, pega quem quiser e faça o que quiseres fazer, mas deixa-me em paz. E de repente vem, após a pregação dessa palavra de Isaías 51, a confirmação do Espírito: o que olhos jamais viram, o que ouvidos jamais ouviram, Deus deixa acontecer em nós, porque nós ouvimos a sua palavra. Nós não vimos interpretações, não vimos opiniões, nós ouvimos a sua palavra. E a sua palavra, as suas promessas são sim e amém. E não ouvimos em vão, mas através do Espírito nos foi revelado e esclarecido. Vocês podem dizer, ou cada indivíduo, ou todos, já vem um indivíduo, ou todos nós vemos algo disso já. Na fé, nós vemos o aperfeiçoamento da igreja noiva de Jesus Cristo. Deus prometeu, Ele cumprirá. Nós chegaremos, talvez, ainda veremos com outras passagens bíblicas, voltaremos a esse tema. Vamos agora nos levantar e juntos orar e pedir a Deus que Ele possa conceder sua bênção. Vamos inclinar as cabeças e também os corações, se Deus nos conceder graça para isso. Pai Celestial, nós chegamos juntos diante da Tua santa face e nós pedimos a Ti: toma esse culto a Deus nas Tuas mãos, debaixo da direção do Teu Espírito Santo, que assim diz o Senhor da palavra, não somente tenha sido passado a nós, que nós possamos pertencer àqueles que veem a plena execução, vivenciam a plena execução da palavra, têm parte nela e chegam ao aperfeiçoamento. Amado Senhor, perdoa tudo o que não te é agradável, encobre a mim e a nós com o Teu precioso sangue, Salvador, que o inimigo possa ter perdido cada direito em mim e em todos que ouvem a Tua palavra, que a Tua vitória, ó Deus, possa se tornar revelado na realidade e fortifica hoje a nossa fé. Tira todos os pensamentos que nos espalham, distraem e pudessem distrair, desviar. E possamos estar cativos na obediência da Tua vontade, ó Senhor. Nós não temos a capacidade para isso, e eu muito menos. Por isso, eu te peço, por ajuda, por graça, toma-nos totalmente cativos. Revele tu a ti mesmo de uma forma que todos possam sentir e vivenciar a tua presença. Torna-nos unânimes em ti, um em ti, nosso Senhor e Redentor. Tira tudo o que é contra ti ou possa estar relacionado uns para com os outros do nosso meio. Tira dos nossos corações isso. Dos nossos pensamentos. Torna-nos novas pessoas, purificadas e lavadas no teu sangue, ó Cordeiro de Deus. Santificados na tua verdade e guiados pelo teu Espírito. E nós te dedicamos esta reunião. Salve os perdidos, liberte todos que estão carregados e cure todos que estão enfermos. Glorifique tu o teu nome na forma como tu farias se pudesse estar aqui visivelmente. Salvador, eu te peço, tem misericórdia de nós, tem compaixão e revela a ti mesmo de forma poderosa. A ti seja a gratidão e adoração. No nome de Jesus. Amém. Eu sou grato de coração ao Senhor por podermos crer. Crer, como diz a Escritura, podemos crer como foi escrito na Palavra de Deus, porque esta é a fé que Deus recompensa com uma resposta. Ele não recompensa alguma fé genérica, mas a fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. Disso nós lemos em Judas, no versículo 3, lá se trata da fé de uma vez por todas foi dada aos santos. E por essa fé, nós devemos, então, defender, lutar. Nós temos que nos segurar nela. E então, se cumprirão todas as coisas, são possíveis aqueles que creem. Se o ser humano ainda tem um ponto para uma esperança, uma âncora para a esperança, então a fé ainda não entra em ação. Somente lá, quando humanamente qualquer ponto para esperança sumiu, quando o médico já balança a cabeça e diz: aqui estamos nós, aqui nós não temos mais nada para fazer. Quando a pessoa não é dada sequer mais um raminho onde possa se segurar, onde possa colocar sua esperança, mas que ele está de uma, que passou de uma esperança que tinha algum ponto de segurança, possa ser transportado para o campo da fé, que não vê nada, que sequer não tem mais esperança nenhuma. E então se cumpre o que lemos em Romanos 4 de Abraão, lá onde não há mais nada a ser esperado. Esta frase, às vezes, se passa por cima dela muito facilmente, lá onde não há mais nada, nenhuma esperança. Abraão segurou na fé, segurou na promessa para ser pai de muitos povos. O que foi? Não uma esperança que ainda está no coração de uma pessoa, de alguma forma, pudesse ainda prometer a ele que a coisa vai estar em ordem, mas a esperança lhe foi tirada para que ele possa exclusivamente, totalmente entrar no campo da fé, ser levado para esse campo da fé. E isto obrigado através das circunstâncias exteriores. Se Deus, em relação à promessa que ele deu a Abraão, se ele tivesse cumprido naquele tempo, quando humanamente havia ainda uma esperança para isso, então, por um lado, o cumprimento da promessa estaria aí, mas o milagre da fé, ou o cumprir-se da promessa, não teria tal peso. E às vezes, também nós pensamos que Deus, ele está tardando, ele deveria agir mais rapidamente, e vocês sabem o que sai disso. Um Ismael produzido por a própria forma e não outra coisa além disso. Mas se podemos esperar até que chegue numa situação impossível, onde mesmo a última faísca de esperança desaparece e a última linha que você queria se segurar, você arrancou para baixo, ele não pôde te levar para cima. Com a esperança, não podemos entrar no campo da fé. Se você ainda tem um pouquinho de esperança e pensa, bom, então eu tentarei isso, eu verei isso, como funcionará, então você pode tranquilamente te deixar dizer que você ainda não entrou no caminho da fé. O caminho da fé é um caminho que está acima de qualquer esperança humana. Um caminho da fé, a palavra em si já expressa, e nós vemos com Maria, ela disse, como isso deve acontecer? Como isso pode ser possível? Eu não sei de nenhum homem. E o anjo falou, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo virá sobre ti. Esta foi a resposta. Não um conselho bem pensado, faça assim ou faça de outra forma, mas uma palavra dada a partir de Deus, uma promessa dada a partir de Deus, então traz o agir de Deus de acordo com a promessa, traz isso na hora destinada para o cumprimento. Então chega ao ponto, ó, bem-aventurada, tu que creste, o que foi? A fé que o impossível se torna possível. Numa cura pela fé, as pessoas dizem, eu aceito. Quando o teto foi descoberto e esse aleijado foi descido aos pés de Jesus. E lá ele então recebeu a sua cura e o seu perdão. Então as pessoas disseram umas às outras, coisas incríveis hoje nós vimos aqui. O que foi? Saindo do campo do possível, porque o campo do possível é humano e o campo do impossível é divino. E lá onde nós a partir do nosso campo, através do nosso poder, da nossa capacidade, da nossa esperança, nós temos que ser tirados disso. E às vezes, com força, com violência, lá então entra a fé, e de acordo com a fé, o agir de Deus, e através do agir de Deus, o cumprimento das suas promessas. Então, nesse último tempo, nós temos que voltar, ser restaurados de volta à fé na qual a congregação estava no princípio. E nós todos conhecemos a pregação do irmão Branham. Ele fez aqui em Zurique, ele também fez em Karlsruhe, na Alemanha, e também nos Estados Unidos da América. Em alguns lugares ele teve essa pregação, a pregação do profeta Joel, a palavra "eu restaurarei", diz o Senhor. Vocês todos conhecem essa palavra, é Joel capítulo 2, a última parte. Nós todos ouvimos a mensagem por muitos anos. Agora nós devemos reconhecer a impossibilidade da nossa própria situação e a nossa própria falta de capacidade total. Isso nos deve guiar ao Senhor, a nossa própria incapacidade de salvar alguém, de curar alguém ou de mudar uma situação sequer, que nós possamos reconhecer, de fato, entrar em falência total, a nossa incapacidade total, e dizer ao Senhor: as esperanças que nós tínhamos acabaram, e agora, mão no coração, vós, irmãos e irmãs, vocês que não somente estão 2, 3 anos, mas já 20, 30 anos e mais anos, já estão seguindo ao Senhor. Mão no coração. Não, entre o povo de Deus, não foram acordadas novas esperanças dentro do povo de Deus, não foi dito repetidamente ou foi mantido algo que eles quiseram manter em vida certas esperanças, como quer que tenham sido. Mas com isto, não podemos manter uma congregação em vida. A vida vem da palavra e a fé vem da pregação da palavra. E nisto, então, a nossa âncora está firmada. No momento, de novo, se passa uma coisa pelos países, a coisa mais recente, a coisa mais nova, que os russos entraram no país. E as pessoas se fazem medo umas outras e dizem: foi uma profecia do Senhor. Eu não posso e não quero julgar. Deus não me colocou para isso. Mas se recebemos o trazido até a própria casa, vindo de outro país, isso passa então pelos círculos do pleno evangelho. Então nós nos perguntamos: o que deve ser alcançado através disso? Deve ser feito uma atmosfera de pânico? O que deve ser feito? A vontade de Deus tem que e acontecerá. Tudo o que está determinado no plano de Deus, nós não poderemos segurar. E nós não fazemos medo, causamos medo a pessoas de algum inimigo terreno. O russo não é nosso inimigo. Eu tenho muitos amigos na Rússia. São os nossos amigos. É a política que torna as pessoas serem inimigas, e é Satanás que domina, é o dominador desse mundo, que mistura todas as coisas, confunde todas as coisas. Nós, como povo de Deus, não precisamos de injeções momentâneas que, de alguma forma, nos devem, então, levantar. Nós precisamos de uma resposta divina. Nós temos que, no espírito, sair do campo, ser tirados do campo natural e, através da fé, sermos elevados para o campo do impossível, mas através de Deus, o campo que torna-se possível, no campo onde as promessas de Deus se cumprem. Se você, para a tua salvação, somente tem a esperança, então com a esperança, talvez a palavra talvez esteja ligada a ela. Então você ora e diz, talvez, eventualmente o Senhor me salvará. Mas se você, você, através da proclamação da palavra, Jesus Cristo foi anunciado, colocado dentro dos seus olhos como Jesus Cristo crucificado e o Espírito Santo toca-te, então não é mais uma coisa do teu entendimento, do teu pensamento, mas sim uma decisão atuada pelo Espírito no teu coração. E então você não pode fazer outra coisa a não ser a crer e dizer, Senhor, eu te aceito como o meu Salvador pessoal, porque eu creio em ti, o crucificado, naquele que por mim, lá no monte do Gólgota, carregou a culpa e pecado, pagou a culpa e pecado e eliminou. Se alguém quer receber fé para cura do Senhor, então não basta a tua esperança, também não basta a tua afirmação que você tenta te convencer, talvez ainda vá acontecer. Com o talvez, a esperança está ligada, mas com a fé está a convicção em Deus e na sua palavra, ancorada no teu coração e selada através do Espírito Santo. E então, você pode, com os próprios olhos, e isto eu quero enfatizar aqui, Abraão, ele não disse, eu não olho mais meu corpo, e que está todo morto, e eu já sou um homem já de quase 100 anos. Ele viu a situação da estado morto no seu corpo, diz a Santa Escritura, mas não ficou parado nisso. Ele viu o estado, ele percebeu o estado, mas então ele olhou para cima para Deus na fé e não se deixou enganar pelo próprio estado e pela incredulidade, mas ele registrou e disse, sim, então o meu corpo, esse está morto. Mas isso não foi o fim, somente o fim para um novo e maravilhoso começo, o fim consigo mesmo, o fim com a sua própria força, com o seu poder terreno físico, o fim de cada esperança que ele, através de muitos anos, ele poderia ter tido. E a fé, então, entrou em ação. Aonde ele, terrenamente falando, ele registrou uma coisa que não tinha mais sob controle, não podia ter mais sob controle. Irmãos e irmãs, prezados amigos, a proclamação da palavra de Deus já está aí para que em nós seja acordada uma viva esperança, não uma esperança da forma humana, mas uma esperança divina, de acordo com a palavra da Escritura, Cristo é em nós a esperança da glória. Mas eu quero discernir entre a esperança terrena e a fé atuada pelo Espírito. Quero ter esse discernimento hoje. A esperança, quando vem de Deus, então ela passa para a viva fé. Mas se é uma esperança que o ser humano de si mesmo pode ter, então a fé não poderá ser ativada. Mas lá onde nós permitimos a Deus que Ele se revele, mas o ponto está justamente no nosso direto fim. Se ainda 1% de esperança que de alguma forma você ainda pode resolver a coisa, então esse 1% é um empecilho para a fé. Somente lá onde você tem que expressar, onde não há nada, onde é zero. Mas lá onde nós não podemos ajudar nós mesmos, lá nós exclamamos por ajuda. E Ele é uma ajuda na aflição e é provada. Isso nos diz a palavra de Deus. E se lemos o profeta Jonas, então já no segundo capítulo, certas coisas nos chamam a atenção. As profundezas da terra, ele foi afundado lá aos pés das montanhas, lá ele chegou e então está o maravilhoso, a palavra maravilhosa, que ele mais uma vez, ele clamou a Deus e aos, ele olhou para Deus e o seu santo templo e a sua oração direcionou a eles. Um ser humano que foi jogado no mar, do barco, que se vê afundar, com este, exteriormente falando, acabou. Com este, a coisa chegou ao fim. Mas, justamente este Jonas, ele tinha uma fé inimaginável. Ele sabia, se Deus me comissionou de trazer a palavra de Deus à cidade de Nínive e anunciar o juízo, mesmo se eu tomei uma própria decisão e entrei por um próprio caminho, se eu quiser fazer isso, Deus me guiará, me encontrará e me levará lá onde Ele quer que eu esteja. Sim, vocês podem naturalmente todos dizerem, ó, o pobre Jonas, eu digo hoje, o pobre irmão Frank, não o pobre Jonas, o Jonas, ele já tem a sua lição atrás de si, Deus o guiou para fora, eu ainda estou no meio e me veio o pensamento, enquanto eu vim dirigindo para cá, eu tive que pensar em alguns homens de Deus, a uns foram cortados os cabelos, embora ele era fosse um consagrado Senhor, isso ainda não bastou, e ainda lhe foram ainda os olhos perfurados, e então algo no meu coração falou, mesmo se os teus cabelos foram cortados, os teus olhos jamais serão perfurados, porque a visão profética que Deus deu, a revelação da sua santa palavra e a visão clara para as coisas espirituais nesse tempo ficará conosco pela graça de Deus e a congregação chegará ao seu aperfeiçoamento, será guiada para lá. Eu não sei se vocês ouvem conhece o que é tu falar de Deus nos vossos corações. Há muitos filhos de Deus que têm essa comunhão íntima com Deus ou que não têm essa comunhão íntima com Deus. E hoje, aqui está sentado nosso irmão Barrier, de Lausanne. E se eu penso nas reuniões que eu junto tive com ele já há muitos anos, se eu penso nisso, então me atravessa o poder de Deus ainda hoje. Mas após a reunião, foram principalmente da Armênia, que estão lá sitiados, eles me colocaram a pergunta, irmão Frank, o que é com os sete trovões? Isso foi a primeira vez na minha vida que eu não pude diretamente ou de alguma forma responder a pergunta. Eu simplesmente disse, irmãos, eu sinto muito, eu não sei. E nós então fomos para dormir, eu dormi num pequeno quartinho e o forno estava lava, mas estava tão frio quanto o quarto, porque não estava aquecido. Então na próxima manhã, Deus é minha testemunha. Então eu sou acordado através de uma voz que diretamente acima de mim ecoou. Levanta-te e leia 2 Timóteo 4, E eu ainda demorei um pouco, porque o quarto estava frio, e a segunda vez foi mais forte ainda. E eu, num momento, eu pulei da cama e peguei a minha Bíblia e li 2 Timóteo 4. Enquanto eu leia, eu conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo que uma vez julgará vivos e mortos, pregues a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, vocês todos conhecem o texto. E eu li um pouco adiante e de repente está, e volte de novo ao princípio, e quando cheguei a essa passagem, pregue a palavra. Eu coloquei minha Bíblia das mãos, tirei minha Bíblia das mãos e levantei as minhas mãos e disse: Senhor, eu te agradeço pela resposta sobre os sete trovões. Então agora vocês dirão: irmão Frank, quem lê 2 Timóteo 4, ele não pode ter resposta sobre os trovões? É um pouquinho devagar. Tão rapidamente não vai. De repente, veio, assim como o Espírito da profecia sobre mim, eu falei pelos meus lábios, eu expressei. Somente aquilo, o que como palavra de Deus foi escrita na Bíblia, será pregado. Tudo o que não como palavra de Deus foi escrito, não será pregado. E se eu penso nesse maravilhoso cantar de línguas e também a explicação, então, aqui, mais uma vez, nos é dito: o que olhos jamais viram, o que ouvidos jamais ouviram, Deus deixa acontecer em nós, porque nós ouvimos a sua palavra. Não deixa, Deus nos deixa pregar. Pregar, para isso está a palavra. Pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Deus, naqueles que receberam a mensagem como vinda de Deus e aceitaram dessa forma, que não somente com a compreensão concordaram, mas sim de coração aceitaram. Entre essas pessoas, Deus, ele colocará todo o poder de ressurreição de Jesus Cristo, deixará se tornar revelado a essas pessoas. E então, os filhos e filhas de Deus, eles estarão revelados. Então, será revelado também o que agora ainda está em discussão. Mas uma discussão não é uma resposta divina. As promessas de Deus trazem o agir de Deus atrás de si. Isso nós lemos. E nos provérbios nos é dito que tudo tem o seu tempo. De fato, tudo. E nós podemos, não podemos ir adiante do Senhor de forma nenhuma. Alguns querem fazer isso. Eclesiastes 9, versículo 1. Deveras, resolvi todas essas coisas no meu coração, mas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face, ou tudo está oculto à sua face. Tudo atinge a todos da mesma forma. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, e ao que jura como ao que teme o juramento. Uma observação puramente exterior, e então se diz às vezes: o crente se fica doente e o incrédulo também. O crente tem um acidente e o incrédulo tem um acidente. As mesmas coisas que na vida acontecem, acontecem a um como ao outro. E aqui, então, é colocada a pergunta: por que o agir de Deus de fato é assim? Vocês sabem, Nós sequer precisamos colocar uma pergunta, mas nós queremos a resposta de Deus. E a resposta está diretamente, está no mesmo capítulo, no versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira ou a vitória na carreira, nem dos valentes a vitória na peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ou são dependentes de circunstâncias e tempos. Por favor, leve essa palavra ao seu coração. Aqui nos é dado como se fosse uma corrida diante dos olhos. Também Paulo escreve disso na carta aos Coríntios e diz: quem se coloca na carreira, então ele deve se participar com toda a força, deve tirar toda a carga, tudo o que o poderia impedir, deve jogar para fora. Mas você sabe precisamente, no terreno, é assim, e talvez também no espiritual. Um pode correr rapidamente e o outro não pode correr tão rapidamente assim. Onde estaria a justiça de Deus se aquele que é rápido, ele deixa chegar ao alvo, e o que é lento, então ele teria que ficar só olhando o que saiu disso? E então vem a resposta divina. Mas todos são dependentes do tempo e das circunstâncias. E o tempo de Deus, para mim, para você, bateu agora, chegou. E a circunstância divina é essa, que Ele, nesse tempo, falou conosco. E então não há mais este que é rápido e quer chegar rápido ao alvo, e o outro que está vendo-se longe atrás de si. E o estranho nisso, o extraordinário nisso, eu ainda, desde os 30 anos, enquanto ainda que eu já sou crente, eu não vi, nem encontrei nenhum crente que já tivesse visto um outro adiante de si. Cada um, ele vê todos os outros já um bem bom pedaço atrás de si no caminho do Senhor. Isso tem que se tornar diferente. Aqui foi dito, não se trata do correr, e Paulo também formulou assim, não se trata do nosso andar, o nosso querer, mas sim na misericórdia de Deus, para que a Escritura tenha razão. De quem eu tenho misericórdia, de quem eu tenho compaixão, desse tenho compaixão. E de quem eu tenho misericórdia, desse eu tenho misericórdia. Então, um correr sim, um se esforçar, uma dedicação para alcançar o alvo, mas jamais com o pensamento, os irmãos, esses talvez não vão conseguir, eu já estou tanto já na frente de todos os outros. Eu ouço dizer, se eu e você tivermos tal posicionamento em nossos corações, então nós sequer entramos ainda dentro da corrida. Vocês compreenderam isso? Nós todos, uma vez, temos que chegar no ponto que todo a própria honra e tudo o que serve para nós, pudesse vir para nossa honra, isso seja varrido para fora. E seja cumprido aquilo que está escrito. Quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor, para que por ele ter tido misericórdia dele. Veja o que está aqui. Não ao que é prudente, e não aquele que é rápido, não aquele que é corajoso, será concedida a vitória na guerra, não ao sábio o pão, e não ao prudente a riqueza, nem dos entendidos o favor. Mas todos são dependentes de tempos e circunstâncias. Quem coloca as circunstâncias? Quem ordenou o tempo? Você fez isso, eu fiz isso. Nós todos somos dependentes de tempos e circunstâncias. Isso, no momento, talvez não compreendamos, mas essa é a palavra de Deus. Não um poderia dizer, ah, eu fui mais valente, eu venci. De quem vem a vitória? A vitória não vem de você e não de mim. Ela nos é concedida juntamente por Deus, da mesma forma como a redenção e tudo o que faz parte. Então está adiante escrito, a partir do versículo 12, que também o homem não conhece o seu tempo determinado para ele, não, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Então, sem querer, sem planejar, o ser humano de repente pode, por circunstâncias, estar tão enrolado que ele, enlaçado, que se torna um enlaçado por suas próprias circunstâncias. E se ele compreende que ele se tornou enlaçado por suas próprias circunstâncias e não pode se libertar a si mesmo, nem pode ajudar a si mesmo, então não lhe resta mais nada além de ir ao Senhor que está nos céus, também que se revela na terra, clamar a Ele para que Ele conceda graça, ajuda pela graça. Nós sabemos, às vezes passamos nessas passagens bíblicas, passamos ao lado disso e perguntamos por quê e por quê. Há pouco me disse um homem que eu não conhecia até aquele tempo. Ele disse, eu não sei se ele é irmão ou disse senhor Frank, ele disse, jamais pergunte pelo porquê. Simplesmente diga no seu coração, para quê? Deve ser, para que isso deve me servir, ó Senhor? Não essa pesquisa científica sem fim, ali, acima de todas as medidas, sem ter resposta. Mas para que, Senhor, isso deve me servir? E então se encontra rapidamente um número de coisas que já percebemos e falamos, sim, Senhor, Tu tivesse colocar tua mão aqui, tivesse colocar aqui, para aqui a coisa, aqui eu tinha minha própria vontade, aqui eu tinha meu próprio caminho, isso não estava certo diante de ti, isso não estava certo diante de ti. E de repente, então, se exclama dessa forma ao Senhor. E então, se passa conosco, como se passou com Jonas, eu gritei ao Senhor, e Ele me ouviu, e Ele me salvou de todas as minhas, dos meus medos. Vocês sabem que até filhos de Deus podem chegar em situações onde estão medo e pavor, onde eles estão cobertos pelas ondas, estão através de circunstâncias, da onde lemos aqui, eles todos são dependentes do tempo e das circunstâncias. E então nós vemos o maravilhoso e o glorioso, o agir do nosso Deus. Então não é mais o ser humano que se ajudou a si mesmo, então é o Senhor, e então se cumpre o que está escrito, talvez 2 Coríntios 5 ou 4, no dia da salvação, Ele nos ajudou. Este é o dia da salvação. E eu ouso hoje dizer, se você é um enlaçado, um prisioneiro das circunstâncias, um prisioneiro, um cativo, que não pode se ajudar a si mesmo, então vamos hoje, juntos, na confiança ao nosso Deus, pedir por sua ajuda, levar em ação a sua ajuda. O que Ele quer mais do que isso? Enquanto nós ainda queremos nos ajudar a nós mesmos, nós sequer temos necessidade dEle, mas com o momento, quando nós não podemos ajudar a nós mesmos, nós temos, se que queremos ou não queremos, temos que clamar a Ele, e então Ele ouve o nosso grito e Ele ajuda. Qual é o teu estado? Qual é o meu estado? Como se passa na tua, como se passa na minha vida? como se passa na vida da congregação? Não estamos todos nós, no determinado tempo, dependentes da guiação, da direção do nosso Deus? Eu já algumas vezes disse, se eu, de alguma forma, pudesse atuar ao aperfeiçoamento da congregação, eu faria isso com prazer, mas eu não posso fazer isso. Isto, ninguém pode fazer isso. Somente há um que nos quer deixar saber que cada ação religiosa ou tentativa religiosa que vem de seres humanos, isso vem de seres humanos. E quão bem o irmão Branham formula quando ele fala do dia de Pentecostes. Ele diz, então, lá não veio nenhum sacerdote e surgiu lá no pódio, na plataforma, e fez uma pregação sobre o derramamento do Espírito Santo, mas lá veio um bramido do céu e o fogo de Deus caiu e os crentes foram preenchidos com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Assim como o Espírito, lhes dava para falar. Um Pedro, ele jamais disse, vem, porque eu estive aqui, então tudo isso aconteceu assim tão bem. Não, porque um Pedro ou um Paulo, mas sim, porque o Senhor, neste tempo determinado, ele cumpriu a sua palavra e as suas promessas. Nele aconteceram todas as coisas e até o fim serão dependentes sempre do agir do nosso Deus. Cada irmão que pensa, ele pode pegar as coisas na sua mão, por favor, não fique de mal de mim, mas Deus, ele não colocará a sua coisa nas mãos de uma pessoa, a sua coisa está confiada a ele e nós somos a obra das suas mãos. Nós somos dependentes dele. Se ele quiser fazer vasos de nós, então não é o vaso, mas aquele que criou o vaso. E aquele que usa para sua honra, então, não você e não eu, não nós, mas o Senhor, que começou a sua congregação, ele também a aperfeiçoará para o dia do seu retorno. E esse retorno do Senhor, adiante dele vem a revelação da palavra profética de Deus, tudo que se refere ao nosso tempo. E eu sou muito sincero, há muitos especialistas, uns têm aqui, outros têm lá o seu ponto, mas houve uma mensagem profética, um homem enviado por Deus com um direto chamado, uma missão divina, como naquela época foi dada a João na primeira vinda de Cristo também. E nós não nos envergonhamos de dizer que o Senhor, ele comissionou o nosso amado irmão Branham, que já está há alguns anos no Senhor, e de uma forma extraordinária, ele foi utilizado. E eu vos peço, antes de esquecer, por favor, leiam as pregações que são publicadas, que vieram após a abertura dos selos. Leiam mais uma vez, aprofundem-se nelas, porque delas virá a fé que nos levará ao último estado no qual nós temos que chegar para ter parte no arrebatamento. De alguma forma, a direção teve que ser dada e não podia sair de uma pessoa, tinha que vir de Deus. E vocês sabem, Deus, desde o começo, utilizou pessoas que ele pôde enviar, comissionar, através das quais ele pôde pessoalmente falar. E tantas vezes eu formulei, muitos falaram sobre Deus, mas muito poucos foram através dos quais Deus pôde falar. A maioria dos proclamadores falam sobre Deus, falam sobre Jesus Cristo, falam sobre essas coisas, mas são poucos somente através dos quais Deus pode falar, através dos quais Ele pode deixar passar a sua palavra. E nós cremos que o irmão Branham, de fato, foi um profeta enviado por Deus. Isto pode ser para ouvidos que não estão assim a par, pode soar um pouco estranho, pode até ter o cheiro de uma seita, alguma coisa assim. Isso não me atrapalha, e eu creio que a todos os eleitos também não. Deus, e para com isso, para nós a coisa está terminada. Ele chamou, Ele enviou, Ele falou, e nós não temos mais a ver com o ser humano, mas com o nosso Deus, que deixou passar a sua palavra a nós nesse tempo, e bem no fim, vocês verão que não fomos loucos e que não fomos tolos, mas que nós pertencemos àqueles através dos quais Daniel falou que alguns, no último tempo, lerão e chegarão à compreensão e que serão purificados e preparados. Nós queremos, com pequena multidão, sobre maior desprezo, queremos seguir o Senhor até que passemos do crer para o ver. E no fim desse caminho, quando o portão de pérolas se abrir, nós agradeceremos a Deus que nós pudemos nos deixar arrancar do meio das massas e introduzir no corpo do Senhor, mesmo se esse corpo ainda não está totalmente funcional. Os membros estão aí. Nós fomos chamados pelo Senhor e eleitos para ver o fim de todas as coisas. Se aquilo que o Senhor nos concedeu no último fim de semana se tornou tão grande a vocês e passa no vosso coração como a mim também, então nós todos podemos ser fortificados, estar fortificados na fé de novo. O que olhos jamais viram, o que ouvidos jamais ouviram, Deus deixa acontecer em nós, porque nós ouvimos a sua palavra. Aleluia! No meu coração está um amém a esta coisa. Eu não posso de outra forma. Não é falado somente daquilo que os nossos olhos verão uma vez lá no além. Para isso nós temos já a promessa própria de Deus. Para isso não precisamos de uma profecia ou de uma revelação profética ou uma explicação de um cântico de vozes, de línguas. Isso já está na Bíblia. E o que está na Bíblia não precisa ser mais uma vez dito, pode ser lido, pode ser pregado, e nós aceitamos, levamos ao coração. Isto aqui é uma revelação do nosso Senhor. Deve acontecer em nós, porque nós ouvimos a sua palavra. Então, você ouviu? Você aceitou na fé? Se tornou efetivo, como em Hebreus 4, versículo 12, está escrito: a palavra de Deus é eficaz, é mais afiada que uma espada de dois gumes, atravessa e separa alma e espírito, medula e ossos um do outro. O tempo virá no qual a palavra que vocês ouviram e como semente foi semeada em nossos corações se brotará, e nós seremos como os que sonham, mas acordaremos e veremos que Deus faz coisas maravilhosas entre os seus. E quem são os seus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a sua voz? A sua palavra. A sua palavra revelada para esse tempo. E com isso eu chegarei ao fim. Assim, se com a compreensão quiséssemos compreender, entender, então poderíamos dizer, em todas as igrejas livres, em todas as congregações e grupos, a Bíblia aberta, versículos são lidos, mas isso não é pensado com isso, que alguém vem e abre a Bíblia e pensa, ele cumpriu sua obrigação. Se trata de muito mais do que isso. Esta palavra que foi escrita e através do Espírito Santo foi revelada deve em você se tornar viva. Não deve somente estar escrito aqui, mas nas tábuas do teu e do meu coração. E deve se tornar uma realidade da esperança dentro para a fé. Mas esse é o pulo que terrenamente e também falando humanamente, chegamos no ponto culminante e temos que falar, Senhor, até aqui eu ainda consegui chegar, agora não vai mais. Assuma agora toda a coisa e vocês verão. Ele o fará de coração, com vontade, com prazer, que ele tome a sua causa nas suas mãos e no teu, e na tua e na minha vida se revele. Não no teu e no meu caminhar, mas no tempo e nas circunstâncias, muitas coisas podem estar ligadas. E hoje, nós queremos, na fé, tomar isso aqui. Nós, essa cativa prisão espiritual que nos amarra e que nos deixa lentos, com a ajuda de Deus, possamos nos soltar disso e deixar quebrar, porque Ele liberta totalmente. Ele guia para fora. Ele nos deixa ver o caminho e caminhar por Ele, o que Ele preparou para nós, para você e para mim, que Ele determinou. Lá, onde há um deserto, deve se tornar um paraíso. Lá, onde uma assolação, deve se tornar o jardim de Deus. E você sabe, deixe-me dizer isso. Quando Deus criou tudo, está então posteriormente no capítulo 2, e Ele plantou um jardim no Éden. Esse jardim não esteve lá desde o princípio, na criação original. Ele o plantou e tudo, para assim dizer, tudo que em toda a criação estava espalhado, isso lá, ele concentradamente em um ponto, em um pequeno campo, ele resumiu. Ele o plantou e colocou as pessoas lá dentro, um paraíso. Deus criou para você, preparou para você e para mim. Em verdade, eu te digo, hoje ainda, tu estarás comigo no paraíso. Tudo está preparado para mim e para você. Aceite como presente da graça do teu Deus. E creia hoje em Jesus Cristo, o teu Redentor pessoal, de todo o coração e de toda a alma, que Ele sofreu por você, que Ele espiou por você e que Ele foi por ti à cruz e tomou o teu lugar para redimir a você e a mim. E então nós podemos cantar, redimido estou, eu posso gloriar, redimido através do sangue do Salvador, que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar em todos nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos nós chegamos, assim como somos, diante da Tua santa face, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, e nós cremos que Tu, em Cristo, nos perdoaste e contigo mesmo nos reconciliaste. Nós pedimos por todos que levantaram suas mãos, Senhor, eu te peço que a tua palavra em cada coração possa entrar e o teu Espírito possa vivificar e atrai a todos para ti, Senhor. Perdoe toda a culpa e todo o pecado. Também aceita e receba, Senhor. Torna de filhos de homens, filhos de Deus, e de criaturas temporais, criações eternas de Deus, filhos e filhas do Todo-Poderoso. Salvador, eu te agradeço que tu nos concedeste a vida eterna. Eu te peço, coroe a todos com graça e com misericórdia, que possam agora sentir que tu estás próximo deles, que não são somente palavras, mas que tu, através do teu Espírito, falas com eles, e eles agora são puxados, tu puxaste-os para si. Nós os dedicamos às tuas mãos, aceita-os, ó Senhor, assim como são, e transforma a todos nós, nos nossos corações, e então, quando o tempo e a hora vier, também em nossos corpos, nós te agradecemos e glorificamos a ti, gloriamos o poder do teu sangue que foi derramado no Gólgota. Amém. Agradecemos pelo eternamente válido Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, qual é um poder de Deus, e nós te agradecemos pelo Espírito Santo que convenceu as pessoas do pecado e puxa para ti. Salvador, abençoes tu da riqueza da tua graça.